Muito bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas da manhã em Cabo Verde. E estas são as notícias que vão marcando amanhã.
Não se sabe ainda o que esteve na origem da morte súbita do ministro adjunto do primeiro-ministro de Cabo Verde, Júlio Herbert, morreu ontem à tarde no gabinete onde trabalhava. Em Moçambique, os resultados das comissões provinciais vão dando vitória com maioria absoluta a Frelimo, mesmo em terrenos normalmente dominados pela oposição. A União Europeia anuncia um reforço do apoio à Guiné-Bissau para as eleições presidenciais, passa de 1 milhão para 3 milhões e 500 mil euros.
Vamos saber mais já no jornal que agora começa com a edição da jornalista Paula Borges.
Júlio Herbert poderá ter sido vítima de uma doença súbita, é o que dizem fontes do executivo cabo-verdiano que integrava. A polícia ainda não divulgou a causa da morte. O ministro adjunto do primeiro-ministro e ministro da Integração Regional foi encontrado já sem vida ao final da tarde de ontem no gabinete no Palácio do Governo, na cidade da Praia. A reportagem é da correspondente Carla Lima.
Eram cerca de 7 horas da noite quando os membros do gabinete do ministro o encontraram sem vida. Antes, durante a tarde, segundo o seu staff, o governante teria se queixado de dores no peito, mas recusou-se a deslocar-se ao hospital por considerar que não era grave. Passado alguns momentos e porque não respondia o telefone, a secretária teria se deslocado ao gabinete onde encontrou o corpo já sem vida. A polícia científica foi logo chamada ao local, onde fez, durante algumas horas, as diligências normais até a liberação do corpo por volta das 10 da noite. No local se encontrava o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia Nacional e vários outros membros do governo que acompanharam todos os procedimentos. Entretanto, escusaram-se a prestar declarações, remetendo o assunto para hoje de manhã. A informação foi, no entanto, confirmada à RDP pelo diretor nacional da Defesa, Armindo Sá Nogueira.
A situação que vocês já sabem, em que faleceu o nosso ministro Herbert, e, entretanto, as circunstâncias são a ser investigadas. O PJ já fez o trabalho que tinha a fazer, continuam os trabalhos, o corpo já foi levantado, já seguiu para o hospital, como puderam ver.
Afirma-se que ele foi encontrado no gabinete, já sem vida.
No gabinete, sem vida, e todos estes esclarecimentos vão ser dados.
O diplomata Júlio Herbert entrou para o governo de Ulisses Correia e Silva em dezembro de 2017 para assumir a pasta da Integração Regional. Era formado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco de Brasília e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ocupou, entre outros cargos, o de Cônsul-Geral Adjunto de Cabo Verde em Boston, nos Estados Unidos, assessor político-diplomático da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, conselheiro do Presidente da República e conselheiro político e diplomático do Primeiro-Ministro.
O governo cabo-verdiano já emitiu uma nota de pesar na rede social Facebook, expressa a consternação e endereça à família as mais profundas condolências. Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros, escreve também nas últimas horas na rede social Twitter que recebeu a notícia esta madrugada em Tóquio, onde está com o presidente da República. Afirma que ambos estão incrédulos e tristes com a morte súbita de um querido amigo. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, segue a vencer nas eleições gerais. Os últimos dados divulgados pelas comissões eleitorais das províncias apontam para maioria absoluta, mesmo em redutos da oposição. Conferimos então, Germano Campos, os últimos dados.
São os números mais recentes, mas ainda não os definitivos. Com maioria absoluta, a Frelimo venceu nas províncias de Nampula e Tete, habituais redutos da oposição, nas três eleições realizadas há uma semana. O mesmo aconteceu nas províncias de Inhambane, Maputo, Cidade, Sofala e Cabo Delgado. Um cenário diferente daquele registrado há 5 anos, onde a oposição tinha conseguido vitórias no centro do Moçambique, ainda sob a liderança de Afonso Djakama, falecido líder da Renamo. Os números finais devem ser anunciados até dia 30, mas a Renamo e o MDM alegam fraude eleitoral e já anunciaram que não aceitam os resultados. Nas eleições presidenciais, Filipe Nussi segue em frente em todas as províncias, seguindo-se os candidatos Ossufo Momade, da Renamo, e David Simango, do MDM, o que significa que Filipe Nussi deve conquistar um segundo mandato presidencial.
Resultados que não convencem a oposição. A Comissão Política da Renamo, reunida ontem em Maputo, anunciou que decidiu encetar diligências, estamos a citar, junto da sociedade moçambicana e da comunidade internacional, para encontrar soluções para repor a verdade eleitoral. Já o MDM, o terceiro partido mais votado, anunciou também na sexta-feira que não aceita os resultados e alega fraude. Algumas missões de observação eleitoral nacionais e internacionais anunciaram ter dúvidas e preocupações sobre a qualidade do processo eleitoral do recenseamento à votação. Há, no entanto, opiniões diferentes. A União Africana classificou o processo como transparente e a missão de observadores da Cplp considerou-o em linha com as normas internacionais. Reclamações à parte, a Rússia já veio, entretanto, felicitar Filipe Nussi e a Frelimo pelo que considera ser a convincente vitória nas eleições de terça-feira. Estamos a citar um comunicado publicado no portal na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Na Rússia está a partir de hoje o presidente moçambicano. Amanhã começa a participar no Fórum Económico Rússia-África. À margem desta cimeira, Filipe Nussi deverá reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin. Reportagem de Aaron Quamp.
Este será o segundo encontro em 2 meses entre os dois estadistas. Nesta viagem, Filipe Nussi vai reforçar o interesse de Moçambique a incrementar a cooperação na pesquisa e exploração do gás natural. A Rússia tem a sua maior empresa do setor envolvida em pesquisas na bacia de Angoche e no delta do Zambeze, em Moçambique. Neste sentido, Moçambique pretende obter a experiência russa para concluir o processo de certificação Kimberley, um instrumento que permite ao país a venda de seus diamantes no mercado internacional, tal como explicou Augusto Fernando, vice-ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia.
Seria uma fase preparatória, de facto, que é tentar entender como é que isto funciona. Mas tudo isto passa necessariamente por entrarmos no processo de Kimberley, portanto, que é a operação usada por aqui. Podemos até fazer a visita e recolher as experiências, mas nós não concluímos o processo de Kimberley, não temos muito por onde andar. O processo de Kimberley é para evitar que haja diamantes de sangue. Portanto, nós aderimos, já formalizamos esta entidade e esperamos que o próximo ano tenhamos esta entidade operacional. Ela depois vai capitalizar a produção de diamantes a nível do país.
Nesta deslocação à Rússia, o presidente moçambicano faz-se acompanhar pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, como também do vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Augusto Fernando.
Tudo para participarem na cimeira organizada pela Rússia, a cimeira entre o país e África. Ainda sobre Moçambique, prossegue em Brooklyn o julgamento do chamado caso das dívidas ocultas. O ex-banqueiro do Credit Suisse, Andrew Pearce, que se deu como culpado de receber subornos, foi ontem ouvido no julgamento de Jean Bustani, que é o principal suspeito da justiça norte-americana. Ele que é o negociador da empresa privada Invest, suposta fornecedora de embarcações às empresas moçambicanas MIM, Ematum e Proíndicos. E a jornalista Susana Lemos, Andrew Pearce, fez mais uma vez várias revelações.
O ex-banqueiro revelou que Adriano Malayano, o ministro que sucedeu Manuel Chang na pasta das finanças, continuou a esconder as dívidas da Ematum ao FMI, entidade que prestava ajuda financeira ao país. Informação, segundo Pearce, que foi dada pela antiga vice-ministra moçambicana das Finanças, Maria Lucas. O ex-banqueiro me disse ainda no tribunal que a empresa financeira Palomar, consultora do Ministério das Finanças de Moçambique em 2016, recebeu 3,8 milhões de dólares no esquema de fraude. Neste esquema, o principal representante da Palomar era Dominique Schultzens. Recebeu cerca de 600 mil dólares por informar os negociadores sobre as decisões do governo e sobre os resultados dos encontros com o Fundo Monetário Internacional. O pedido de ajuda de Adriano Malayano ao FMI fez com que Dominique Schultzens e Andrew Pearce percebessem que, de facto, o então ministro das Finanças não tinha informado a instituição das dívidas, não só da Ematum, mas também da Proindicos e da MAM. Mas Pearce não fica por aqui. aqui. António Carlos do Rosário, antigo diretor do SIS, Serviço de Informações e Segurança do Estado de Moçambique, era o principal mediador entre os alegados responsáveis do esquema de corrupção e o ministro Adriano Malayane. Segundo Pierce, o antigo diretor do SIS, que era também diretor das três empresas públicas que tinham dívidas de mais de 2,2 milhões de dólares, teve um papel especialmente importante em 2016, altura em que Moçambique trocou os títulos Eurobonds da Ematum por títulos de dívida soberanos num total de quase 700 milhões de dólares.
São revelações que surgem nas sessões que continuam a realizar-se num tribunal de Brooklyn, nos Estados Unidos. A União Europeia vai aumentar o apoio à Guiné-Bissau para as eleições presidenciais de 24 de novembro. Vai aumentar de 1 milhão para 3 milhões e 500 mil euros. É o que anuncia a UE numa nota da organização a que a RDP África teve acesso. O documento que suporta o desembolso deste montante é assinado esta tarde entre o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, e a embaixadora da União Europeia em Bissau, Sónia Neto. E na Guiné-Bissau, aí estão as acusações do primeiro-ministro Umaro Sissoko Embaló. Na página oficial, no Facebook, Aristides Gomes acusa o candidato presidencial de estar a preparar um plano de subversão da ordem constitucional no país. Jornalista Fátima de Chamá Camará.
O chefe do governo revela que o objetivo do candidato, suportado pelo MADEM-G15 e o ex-primeiro-ministro, é interromper o processo de preparação das eleições presidenciais de 24 de novembro. Para isso, segundo Aristides Gomes, a ação que conduziria à sua prisão, assim como de alguns ministros, concretizar-se-á no seguimento de atos de vandalismo em preparação para as próximas horas. Segundo Aristides Gomes, as provas materiais dos preparativos para a efetivação do crime estão seguramente guardadas para serem exibidas na altura devida. Não obstante, o que considera de manobras, Gomes reafirma a determinação do governo guineense em continuar a garantir todas as condições necessárias para que as eleições tenham lugar na data marcada.
A RDP África vai tentar ouvir a reação de Umaro Sissoko Embaló, candidato às eleições de 24 de novembro. Umaro Sissoko Embaló está em campanha na Europa. Para evitar divisões internas e a fragmentação do partido do PSD, Rui Rio anunciou ontem a recandidatura ao cargo de presidente social-democrata, o maior partido da oposição em Portugal. Rio diz-se preparado para enfrentar as adversidades inerentes, mas não as deslealdades e os boicotes internos, e explicou como quer posicionar futuramente o partido.
Que a minha não recandidatura pode levar o partido a uma grave fragmentação de consequências imprevisíveis para o seu futuro. Que o PSD precisa de uma liderança que defenda a social-democracia e mantenha o partido no centro político, não permitindo que ele se transforme numa força partidária ideologicamente vazia ou de perfil eminentemente liberal.
Rui Rio, recandidato à liderança do PSD. Duas últimas notas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já felicitou esta madrugada o primeiro-ministro do Canadá pela reeleição. Justin Trudeau venceu as eleições federais e vai manter-se no poder, embora com um governo minoritário. No Chile, subiu para 13 o número de mortos devido aos confrontos na capital, Santiago, e na região metropolitana. Continua a vigorar o recolher obrigatório e para esta terça-feira está previsto um encontro com os partidos políticos para se alcançar um acordo social.